Gilberto Gerzoni, para a gente ir finalizando aqui essa cobertura hoje da Rádio Senado, essa eleição teve, talvez como marca mais importante, o projeto da ficha limpa, não
é? É, do ponto de vista, acho que institucional, de alteração institucional, a ficha limpa foi a grande mudança de regra do jogo nessa eleição e com efeitos bastante grandes, né? Goste-se ou não da lei, ela indiscutivelmente teve efeitos grandes na eleição, ela funcionou, né? Ela impediu candidaturas, alterou o quadro eleitoral em vários estados, né? Basta a gente ver a situação aqui no Distrito Federal, a situação no Pará, a situação na Paraíba, a situação no Amapá, ou seja, em vários estados. A existência da lei da ficha limpa criou uma novidade no processo eleitoral que alterou candidaturas importantes e ficará como um marco nessa eleição, né? Vamos ver ainda o que acontece com essa lei aí para o futuro, mas ela marcou as eleições de 2010.
Em 2012 ela deve ter vigência plena, não
é? É, em princípio, mantidas as atuais situações, em 2012 se encerram todas as polêmicas em torno da vigência da lei. Então não deve haver nenhuma discussão sobre a vigência da lei do Ficha Limpa para as eleições municipais de 2012.
Bom, agora, como a gente já passaram, né? Passou-se o segundo turno, temos os resultados. O Congresso Nacional volta às suas atividades, talvez não essa semana por causa do feriado de terça-feira, mas atividade plena provavelmente na semana, já na próxima semana, faltando aí um mês e meio, mais ou menos, para o fim dos trabalhos legislativos. O que você destacaria na agenda do Senado para esses 50 e poucos dias aí que faltam para acabar o ano?
É, o Congresso vai ter que se debruçar sobre o orçamento, com certeza isso deve consumir boa parte da energia do Congresso nesse final, né? Um Congresso em final de mandato e com todas as articulações aí para a formação do novo governo e dos governos estaduais. Provavelmente nós não devemos ter votação de nenhuma matéria mais polêmica. Certamente se vai tentar votar as medidas provisórias que ainda estão em pauta. Há um número grande. Nesse segundo semestre, o governo acabou utilizando com bastante frequência o instrumento da medida provisória, tendo em vista a própria situação de não funcionamento do Congresso no período eleitoral. Há várias medidas provisórias aí na pauta. Todas estão atualmente na Câmara, ainda que a Câmara teve um funcionamento bem mais difícil do que o Senado. Mas eu não acredito que nenhuma matéria de maior peso, alguma matéria polêmica, entre na pauta do Congresso Nacional nesses últimos dias, né? Realmente nós teremos aí do final do mês de... apenas a segunda quinzena do mês de novembro e a primeira quinzena do mês de dezembro, e com o orçamento tendo que ser votado nesse período para que o novo governo possa começar suas atividades tendo pelo menos o orçamento aprovado. Não acho muito improvável que a pauta do Congresso vá muito além disso.
Com a vitória da ex-ministra Dilma Rousseff, poucas alterações também no orçamento para um futuro governo devem acontecer, né? Já que é uma continuidade do que está aí.
Ah, sim. Se ocorresse a vitória do ex-governador Serra, as mudanças seriam muito maiores. O orçamento que está hoje no Congresso é um orçamento do qual a própria ministra Dilma, como chefe da Casa Civil, chegou a participar da fase inicial da elaboração desse orçamento. É um governo que deve ter muito de continuidade do atual governo, né? Os principais programas, como o PAC, são programas que devem ser uma continuidade. Então as mudanças no orçamento devem ser pontuais e muito menos significativas. Ficamos na dependência aí da definição da equipe econômica do novo governo, né? Não se sabe quando a presidente eleita vai indicar sua equipe econômica para começar a negociar com o Congresso eventuais alterações, mas elas não devem ser muito profundas. Então o Congresso deve ficar mais ou menos por aí, nessas pequenas alterações no orçamento, nas medidas provisórias, não, e é claro, ainda no projeto do pré-sal, que a Câmara não conseguiu votar antes das eleições, né? O último projeto do pré-sal, e agora com a eleição da ministra Dilma, não há nenhuma polêmica maior sobre a aprovação desse projeto. Certamente, se o governador Serra tivesse sido eleito, algumas coisas poderiam ser revistas, mas com a continuidade que deve se marcar o governo da presidente Dilma, o projeto do pré-sal também deve ser aí aprovado sem maiores problemas na Câmara dos Deputados, permanecendo sempre a grande polêmica da distribuição dos royalties, né, que essa independe do governo.
Tá certo. Gilberto Garzoni, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na cobertura da Rádio Senado. Nós já estivemos juntos aqui no primeiro turno, agora novamente neste segundo turno. Muito obrigado e uma boa noite.
Tá. Boa noite, é sempre um prazer a gente poder discutir esse grande momento da democracia, que é a eleição, né? E acho que, gostando-se ou não do resultado de cada uma das eleições, nós tivemos eleições livres, democráticas e limpas no Brasil. Acho que isso é o mais importante.
Tá certo. Bom, finalizando, últimos dados aqui da apuração: 99,51% dos votos apurados. Dilma Rousseff tem 56% e José Serra 44%. Dilma Rousseff é a nova presidente do Brasil. Governadores eleitos no segundo turno: no Pará, Simão Jatene, do PSDB, vencendo Ana Júlia Carepa, do PT. No estado de Goiás, Marconi Perillo, também do PSDB, vencendo Iris Rezende, do PMDB. Na Paraíba, Ricardo Coutinho foi o vencedor. Ele bateu no segundo turno o atual governador José Maranhão, do PMDB. No estado do Piauí, Wilson Martins, do PSB, foi reeleito. Ele venceu a disputa com Silvio Mendes, do PSDB, isso no Piauí. No estado de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, também reeleito, ele do PSDB, venceu a disputa contra o ex-governador Ronaldo Lessa, do PDT. Eleito aqui no Distrito Federal, o ex-ministro dos Esportes, Agnello Queiroz, do PT, vencendo a disputa contra o Wesley Roriz, do PSC. No estado de Rondônia, o eleito foi Confúcio Moura, do PMDB. Ele venceu a disputa com João Carrula, do PPS. No estado do Amapá, Camilo Capiberibe, do PSB, é o novo governador eleito. Ele que venceu a disputa no segundo turno, o candidato Lucas Barreto, do PTB. E ainda há um estado indefinido. Nós temos 98,82% dos votos apurados, mas ainda não há um resultado oficial. Anchieta Júnior, do PSDB, tem 50,35% dos votos contra 49,65% dos votos dados até o momento a Neudo Campos, do PP. Lembrando que José de Anchieta Júnior, do PSDB, concorre à reeleição. Muito perto de uma definição, a diferença é de 0,6%. Faltam 1,18% dos votos para o final da apuração do estado de Roraima, mas pelo jeito a disputa vai voto a voto até o final da apuração.